Amigos, muito boa noite. Tem início agora mais uma audição do programa Lagoa Debate. É levado ao ar todas as segundas-feiras, neste horário, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Conta com o apoio da Comercial Lagoa, Auto Mais e Agro 470. O nosso convidado de hoje é o deputado estadual Ronaldo Santini, nosso conterrâneo, que é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública na Assembleia Legislativa. E vive um momento de muita euforia. Por quê? Em razão da aprovação do projeto que cria a Lei de Incentivo à Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Projeto de sua autoria, é bom que se frise. E que teve uma repercussão não só em nível de Estado, mas até mesmo em nível nacional. Deputado Ronaldo Santini comemora a aprovação do projeto que cria a Lei de Incentivo à Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Meu caro deputado Ronaldo Santini, muito boa noite, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Lagoa Debate.
Muito obrigado, Ademar. Privilégio poder estar aqui comigo, poder estar aqui conversando com os nossos telespectadores que nos acompanha nesse momento e comemorando junto essa importante conquista que tivemos aqui para o Estado do Rio Grande do Sul, e já iniciando um trabalho também de conscientização do quanto isso será importante para a nossa cidade aqui do Lagoa Vermelha, do quanto isso será importante para o início de uma nova, um novo capítulo da história da segurança pública, do combate à criminalidade, e que certamente teremos aí uma inovação muito grande nesse sentido, graças a essa lei que foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa por maioria absoluta dos deputados.
Maioria absoluta?
É, nós tivemos um voto, teve um voto que foi contrário à aprovação da lei, muito menos pela questão do projeto propriamente dito, do conceito, da importância da matéria, muito mais pelo fato de não termos oportunizado a apresentação de emendas à matéria. Nós entendíamos que naquele momento precisávamos aprovar o projeto tal qual ele foi remetido do Poder Executivo, para evitar que começasse a se abrir discussões, porque, sabe, Ademar, a gente sabe que a lei, as leis, elas têm que serem, do ponto de vista da sua funcionalidade, elas têm que ter aplicabilidade. Não adianta a gente fazer uma lei maravilhosa, uma lei perfeita, uma lei que seja a melhor lei do mundo e que na prática ela acaba não surtindo efeito, porque muitas vezes se coloca tanta amarra, tanta situação nela, que ela acaba não tendo execuibilidade no final do processo. Então,
acaba virando numa coxa de retalhos.
Vira aquela coisa. Todo mundo tem uma boa ideia para inserir num projeto. E as ideias do deputado Pedro Ruas eram, de fato, ideias muito boas. Mas poderiam e poderão ser resolvidas na questão da regulamentação do projeto. E não numa emenda. Porque se nós abríssemos a oportunidade de uma emenda, abriria a porteira para tantas outras emendas que estavam surgindo lá. Inclusive algumas de caráter ilegais, né? Que não poderiam ser aplicadas. Poderiam, inclusive, contaminar o projeto e acabar levando o projeto a um veto.
Então, vários deputados manifestaram o desejo de apresentar emendas?
Sim, nós tínhamos várias bancadas propondo alterações e todas elas, eu quero dizer para vocês, todas elas de muita propriedade, né? Todas elas com muita verdade naquilo que estavam escritas, mas que naquele momento nós optamos por aprovar o projeto como veio, para evitar qualquer contaminação jurídica no projeto, e agora, à medida que a Frente Parlamentar da Segurança Pública for trabalhando e acompanhando a execução desta e de outras leis da segurança, se for necessário suprimir algum artigo, se for necessário melhorar a redação de algum outro artigo, até mesmo inserir alguma outra situação, nós poderemos fazer no decorrer do processo, à medida que a gente for medindo a eficácia dessa lei. neste momento nós precisávamos de alguma coisa. E esse projeto, ele foi um projeto, Ademar, que foi um projeto muito discutido dentro do governo do Estado, dentro do setor empresarial, que vai ser o principal fomentador dessa lei. Né? O Instituto
foi Cultural, amplamente discutido.
Amplamente discutido. Eu protocolei esse projeto em 2016, Ademar. No ano de 2016, nós entendemos, a partir do trabalho que realizamos, já que realizávamos já nas discussões da segurança pública, de que nós precisávamos criar algum tipo de financiamento para a segurança pública, uma vez que, se nós pararmos para pensar, a educação exige uma aplicação de percentuais da receita em educação. A saúde exige que o governo gaste tanto por cento em saúde. A cultura, o esporte e a solidariedade têm as leis de incentivos que permitem que seja aportado recurso nessas áreas. E a segurança pública, que hoje é a chaga, é o grande mal que está afetando a todos nós, ficava à mercê de tudo isso e, portanto, com muitas dificuldades financeiras para poder se encontrar uma forma de financiar. Então, nós optamos por criar uma lei nos moldes da lei de incentivo à cultura, da lei de incentivo ao esportes, voltada para a área da segurança pública, que vai, certamente, hoje, definir prioridades no processo do investimento. O que é mais importante nesse momento? O setor empresarial criou mais uma faixa, mais uma alternativa para poder também destinar parte do seu ICMS devido para uma área específica que a gente vê hoje passando por uma das maiores crises em níveis municipal, estadual, nacional e internacional. Eu tenho acompanhado esse debate em outros países. A França, a questão de 20 dias atrás, teve um colapso no sistema prisional. Um colapso pela superlotação carcerária do sistema prisional francês e pela onda de calor que se atingiu então naquele momento na Europa toda, acabou levando o sistema quase a eclodir. Teve um problemaço lá. Você vai aqui no vizinho país do Uruguai, que até ontem caminhava-se tranquilamente pelas ruas, o que se identifica hoje é um crescimento assustador aos níveis deles lá na questão da drogadição e na questão do assomado à drogadição a violência que começou a crescer lá. E veja aí, Ademar, às vezes a prova prática e real do conceito de que muitas pessoas têm, que ao liberar o consumo da droga, de determinados tipos de drogas, poderia se reduzir a violência. O Uruguai liberou o consumo da maconha. E imediatamente após a liberação do consumo da maconha, o índice de violência começou a crescer. Começou a aumentar o índice porque, de certa forma, também facilitou o acesso e a compra. Então, o viciado, o dependente químico, o drogado, né, ele acabou tendo mais acesso, mas não tinha recursos para tal. E aí começou, então, a buscar, através de ações criminosas, esse recurso.
Foi um efeito contrário àquilo que vinha sendo preconizado e que poderia diminuir a violência.
Que é aquilo que eu tenho dito sempre, Ademar. Eu não acredito nessa tese. Eu não acredito. Eu acredito que nós estamos errando muito nesse processo de combate à criminalidade à medida que nós não estamos tratando a causa da criminalidade. Nós estamos tratando apenas o resíduo que sobra disso. Prendendo, mas nós não estamos tratando aquilo que justamente faz com que a atividade exista. Enquanto não houver políticas sociais que possam evitar que a juventude entre para a criminalidade, enquanto não houver políticas de saúde que não tratem a drogadição de forma clara e transparente, que não trate a dependência química de forma clara e transparente, haverá fornecedor para o produto. E aí não adianta, aí você prende hoje um, amanhã aparece outro para vender. Então não está certo, nós estamos desperdiçando dinheiro nesse modelo que nós estamos fazendo. E uma das coisas que a gente se preocupou também na lei de incentivo à segurança foi isso, criar junto com a lei o que vai aportar recursos para as ações mais efetivas da segurança, também uma parcela desse recurso será destinado para ações sociais preventivas à criminalidade.
Ah, tem esse aspecto também.
Como é que funciona a lei para que os nossos empresários, para que os nossos telespectadores entendam? Vamos imaginar uma empresa que deve R$100 mil de ICMS ao Estado. Ela paga R$100 mil de ICMS ali no final do mês pela produção que gerou. Desses R$100 mil, R$5 mil ela não pagará mais ao Estado se ela optar por auxiliar a segurança pública, e ela passará então para este fundo da segurança pública, que é um fundo blindado, É um fundo que não permite transferência de recursos para pagamento de precatórios, não permite para pagamento de fornecedores, não permite para sequestros judiciais em casos, por exemplo, de indenizações do Estado, até mesmo para atendimentos de saúde. Ele é blindado. Esse recurso fica blindado para a área da segurança.
E quem é que administra esse fundo, deputado?
É um comitê paritário, onde nós temos os representantes do setor da segurança pública e nós temos representantes da sociedade civil também nesse setor. Então, ele faz com que isso tenha a transparência do processo e que isso vire uma política de Estado e não uma política de governo ou uma política da situação do empresário da cidade. Porque qual era o temor que alguns deputados tinham ao tomar conhecimento do projeto sem entender o teor do projeto? Que se começasse a formar milícias estatais, né? Financiadas pelo recurso privado. Então o empresário dizia, olha, eu dou 5 mil, mas eu quero um brigadiano na porta da minha fábrica. Aí não pode. Né? Não pode. Então nós criamos essa trava. Cria-se a política de captação, o setor empresarial ajuda a fomentar esse recurso, até diz a cidade que quer que o recurso seja investido, mas não diz no quê. Não diz aonde, melhor dizendo. Quem define isso é a política do governo, a política deste comitê. Então a prioridade agora vai ser o cercamento eletrônico. Bom, se é o cercamento eletrônico, o recurso virá para a compra de câmeras de vídeo monitoramento para todo o cercamento eletrônico. Amanhã serão as viaturas, então será para as viaturas.
Situações específicas.
São políticas de segurança pública que serão definidas a partir do mapa da criminalidade, do mapa de calor, do índices que estão acontecendo nas cidades mais necessitadas, mas ele terá uma sequência lógica. Ele não pode ser um aporte de recursos que não tenha um início, um meio e um fim nesse processo. Não pode haver ruptura. Na questão de, por exemplo, se nós optarmos aqui em Lagoa Vermelha por termos o aparelhamento do vídeo monitoramento, nós teremos que fazer todo o vídeo monitoramento da cidade, o cercamento eletrônico completo da cidade, para que ele de fato surta efeito. Então, o interessante do projeto são duas coisas. A primeira, o setor empresarial local pode decidir aportar esse recurso aqui para Lagoa Vermelha. Ele vai, então, a partir de uma reunião que nós já ontem demos o start para o primeiro passo dessa reunião, junto com o secretário João Paulo aqui do município e com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Braulio Guedes, para que a gente possa, então, reunir o comitê de segurança que foi formado aqui naquele momento em que nós tivemos aqui há um ano atrás, onde está lá o Ministério Público, o Judiciário, a OAB, a Administração Municipal, a Câmara de Vereadores, a sociedade civil, de um modo geral, representada. Este comitê vai chamar uma reunião e vai dizer o seguinte: Lagoa tem esta capacidade de investimento aqui com base no ICMS gerado aqui na cidade. Com este recurso, que vamos chutar aqui que fosse 50 mil reais o recurso captado, o que é que nós vamos fazer com esse recurso? Nós vamos comprar colete, nós vamos comprar pistolas, nós vamos comprar fuzis, nós vamos comprar viaturas ou nós vamos fazer o cercamento eletrônico? Vamos fazer o cercamento eletrônico. Então, oficia a Secretaria de Segurança do Estado. O secretário de segurança lê a proposta e olha e diz o seguinte: não, realmente me interessa ter o cercamento eletrônico para a política de segurança do Estado. Está autorizado, vírgula. As câmeras deverão ser desta configuração, com esta plataforma, para que essas câmeras se comuniquem com as câmeras de Vacaria, que se comuniquem com as câmeras de Capão Bonito Sul, que se comuniquem com o sistema da segurança do Estado. Não poderá ser um sistema que só funcione para dentro da cidade. Ele tem que estar interligado no sistema de segurança do Estado. Dada essa autorização, os empresários poderão, então, depositar o recurso no fundo ou poderão adquirir as câmeras já diretamente dentro do fornecedor, num custo, inclusive, muitas vezes mais barato do que o custo praticado pela iniciativa, pelo serviço público, que é uma prática, né? Parece que quando é para a prefeitura sempre é mais caro as coisas, né? E tem uma razão de ser disso, né? Compra e entrega esse equipamento. Ou não, eu prefiro depositar no fundo e prefiro que o Estado faça a compra.
A lei faculta, então, que o empresário possa adquirir
equipamentos. Possa adquirir equipamentos, bens, realizar, inclusive, serviços de construção, ampliação, por exemplo, como se nós quiséssemos fazer alguma coisa no presídio de Lagoa Vermelha. Né? Pode, desde que o Estado dê o ok. Por que que o Estado tem que dar o
ok? Primeiramente precisa da autorização do Estado.
Precisa da autorização do Estado. Vamos imaginar que o conceito primário da ideia da segurança seja o armamento da polícia. Aí surge lá 300 milhões de reais, que é o que se espera captar com esta lei, em níveis estaduais, 300 milhões de reais em pistola e fuzis. Onde é que nós vamos enfiar todo esse armamento? O Estado não tem nem aonde descarregar esse armamento. Então, nós temos que ter um ponto de equilíbrio entre o que eu quero doar e aquilo que o Estado necessita receber. Esta é uma das seguranças que o projeto vai ter.
Nós vamos a um primeiro bloco de apoio, depois voltaremos com a participação aqui no programa Lagoa Debate desta segunda-feira do deputado estadual Ronaldo Santini, que é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública na Assembleia Legislativa. Estamos falando, dando um destaque especial para a aprovação do projeto que cria a Lei de Incentivo à Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Projeto de autoria do deputado Ronaldo Santini. O nosso programa conta com o apoio da Comercial Lagoa, Alto Mais e Agro 470. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Lagoa Debate, programa que é apresentado todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Conta com o apoio da Comercial Lagoa, Alto Mais e Agro 470. No programa de hoje, estamos contando com a participação do deputado estadual Ronaldo Santini, que está comemorando muito a aprovação de um projeto de sua autoria que cria a Lei de Incentivo à Segurança Pública no Rio Grande do Sul. No bloco anterior, estava esmiuçando como é, na prática, esse projeto. Bem interessante. E até comentávamos durante o intervalo, deputado Santini, houve um cuidado muito grande para bloquear o máximo possível de brechas que possam, de alguma forma, de repente, desvirtuar o projeto.
Sim, nós tivemos desde o início uma preocupação, Ademar, que foi com o bem utilizar desses recursos. Afinal, são recursos do próprio Estado, é imposto devido ao Estado que poderia ir para áreas também extremamente importantes, como eu citei anteriormente, para a saúde, para a educação e para tantas áreas que são necessárias. Mas hoje a chaga é a segurança pública. Então, vamos, como é que nós vamos tratar desse tema de forma clara, de forma transparente, para que esse recurso chegue na ponta aonde o fomentador do projeto, o financiador do projeto, pretendia que ele chegasse. O setor empresarial de Lagoa Vermelha se reúne com este comitê da segurança pública, então, e define que nós vamos comprar uma viatura para a cidade. Como é que funciona, então, esse processo? Oficia-se ao secretário, manda-se lá a declaração de vontade de comprarmos uma viatura para doarmos para o município de Lagoa Vermelha, e essa viatura, então, deverá ficar no município de Lagoa Vermelha. Não poderá ser destinada, por exemplo, à Operação Verão, não poderá ser destinada à transferência para um outro município. Ela passa a ser parte do efetivo da cidade de Lagoa Vermelha.
Uso exclusivo do município.
Nós queremos isso, nosso setor empresarial queremos isso. Queremos que ela fique aqui na cidade. O secretário de segurança vai reunir o seu comitê paritário lá e vai avaliar as propostas. Não vai se reunir para decidir a proposta de Lagoa Vermelha, mas vai avaliar as propostas que chegaram. E vai dizer, olha, realmente em Lagoa Vermelha nós precisamos comprar uma caminhoneta nova para fazer a patrulha rural, para fazer essa patrulha que é uma terra que precisa de uma viatura mais robusta, porque tem muita estrada de chão, enfim, está decidido. Nós vamos autorizar a captação para a compra da viatura. Aí o setor empresarial, então, vai se reunir e vai dizer o seguinte: vamos comprar uma caminhonete lá e vamos levar esta caminhonete a este valor. Imagine que nós encontremos uma caminhoneta hoje boa para fazer esse serviço em torno de 180 mil reais. Hoje seria o custo, né, o valor de uma caminhoneta dessas, equipada, montada, para fazer a segurança. O secretário recebe o valor lá e diz, olha, eu compro essa mesma viatura com este mesmo equipamento por 150. Me deem o dinheiro que eu vou comprar essa viatura e vou levar a viatura à Lagoa Vermelha, e esses 30 mil reais que eu vou ter de economia, vocês me dizem o que vocês querem comprar com esses 30 mil reais. Ah, nós queremos então comprar fuzis. Então, vou comprar os fuzis. Nós queremos comprar o colete. Vou comprar o colete. Não, é o inverso. O Estado paga 180 e nós conseguimos a 150. Então, o empresário compra a viatura e entrega ao Estado.
Não tem como superfaturar.
Não tem como superfaturar. Esta foi a trava. Porque, claro, Ademar, a gente sabe que existem muitas iniciativas
que são
louváveis, que são puras e simples, mas poderia acontecer que maus empresários pudessem achar que poderiam tirar uma vantagem nisso para economizar o recurso que teriam que colocar, que é a parte que o setor empresarial entra efetivamente no processo. E aí, por dentro da nota, então, se elevaria um pouco o preço da nota e isso faria com que houvesse algum tipo de vantagem. Isso está travado no processo. Não há chance de se tirar vantagem em cima desse projeto, porque nós travamos todas as amarras, inclusive permitindo que o empresário possa ir lá e comprar o carro, se ele tiver o carro no custo igual ou inferior àquele que o Estado tem. Inclusive permitindo que ele possa comprar as pistolas diretamente do seu fornecedor, como o próprio Instituto Floresta fez agora. O Instituto Floresta fez a compra dos carros e das pistolas, das Glock, num custo 30% mais barato do que o Estado pagaria. E, portanto, eles não deram o dinheiro para o Estado comprar, eles foram lá e compraram e entregaram. Por que isso acontece, Ademar? Quando se faz uma licitação pública, né, o fornecedor desse produto pensa em vários fatores, inclusive no não receber, inclusive no atraso de receber. Porque não é incomum, né? não é tão difícil de acontecer, aliás, acontece com muita facilidade isso, o Estado ou o município comprar algum determinado serviço e não ter recurso para pagar e fica por isso mesmo, tu entra na justiça, acaba gerando. Então o setor produtivo, o setor empresarial não pode correr esse risco sem uma margem de lucro que já pense nisso. Então muitas vezes o valor sobe, né, para correr esse risco. É o negócio de risco hoje vender para o Estado. Para o setor empresarial não. Vai vender uma viatura, vai vender um carro para um empresário da cidade, ele sabe que vai receber. Então ele barateia o custo, ele baixa, ele permite essa negociação. Então nós criamos essa alternativa. Deixamos a possibilidade de doar bens, equipamentos e serviços para o setor empresarial fazer de própria lavra, fazendo, tomando a iniciativa, ou passando o recurso ao Estado e dizendo, eu quero isto para a minha cidade de Lagoa Vermelha. Porque nós precisamos levar em consideração que todas as cidades hoje passam por esta crise. Então, permite que o setor empresarial invista na cidade. O que nós temos que ter em mente aqui, por isso que eu estou lançando essa ideia aqui em Lagoa Vermelha, em primeira mão, é que nós temos um teto para o Estado investir na segurança pública, nós também tivemos que nos preocupar com as finanças do Estado. Hoje, se nós fôssemos parar para pensar, todo mundo quer segurança. Portanto, nós poderíamos colocar em risco quase toda a arrecadação do Estado. Verdade. Se nós não colocássemos um limitador.
Até nisso. Porque é a questão crucial que vive a sociedade como um todo.
Exatamente. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos uma trava que vai até 0,5% daquilo que o Estado arrecada, né? Então, 0,5% daquilo que o Estado arrecada será o teto. Quando passar deste 0,5%, já fechou o programa para aquele ano. Só no ano seguinte nós poderemos aportar novos projetos. Então nós temos que sair na frente desse processo. Se nós parar para pensar hoje, Lagoa produz e gera um ICMS muito positivo para o Estado, diria que eu acho que da região é uma das que mais gera, mas se nós botarmos isso no cenário do Estado e compararmos isso com Canoas, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, que são cidades que têm também um polo de ICMS muito alto e que também passa pelo problema da criminalidade de forma muito forte, nós podemos correr o risco de quando chegarmos com as propostas lá já termos perdido o tempo e não conseguirmos mais para aquele ano a autorização do Estado para fazer a captação. Então são dois passos que nós temos que fazer: nos organizar imediatamente, juntar o setor empresarial com a nossa Frente Parlamentar da Segurança Pública, com os envolvidos no processo, o Comitê da Segurança Pública aqui da cidade, definir a prioridade e já partirmos para o processo de captação. O que que tem no processo de captação que é importante que o setor empresarial saiba também? Não é pura e simplesmente uma transferência de valores do ICMS devido para uma área. Tem também uma participação do setor empresarial que sai do próprio caixa da empresa, que é 10% do valor doado nesse processo. Imaginemos aqui então o seguinte, 100 mil reais de ICMS devido. Tá? O empresário não vai pagar os 100 mil reais, ele vai pagar os 95 mil reais para O Estado vai recolher na guia de recolhimento R$95 mil e R$5 mil ele vai destinar para o programa da segurança pública. Ou seja, ele não doou nada, ele só deixou de passar R$5 mil para esta área. A doação efetiva do setor empresarial vai se dar no próximo passo agora, que é o seguinte. Doou, repassou R$5 mil do ICMS devido. Deste valor repassado, 10% deste valor, ou seja, R$500, saem do caixa da empresa. Para que que saem esses R$500? Para o fundo, outro fundo que tem lá, que é o fundo de proteção e de combate à prevenção das áreas da segurança pública. Ademar, é sabido e é notório, todo mundo já está por dentro desse assunto, que a segurança pública tem uma causa. A insegurança que nós vivemos tem uma causa. Ela pode ser relacionada à drogadição, ela pode ser relacionada à falta de emprego, ela pode ser relacionada à ausência de políticas sociais que evitem que a criança ou que os jovens migrem para o mundo da criminalidade. Bom, estas causas aqui, elas têm que serem tratadas. Não adianta nós prendermos, se nós não tratar o que de fato move a força motriz da criminalidade.
Como e é que aí está outro ponto importantíssimo do projeto, deputado Ronaldo Santini. Os recursos não são exclusivamente para aquisição de equipamentos, armas, bens, etc. Não. Também se destinam a ações sociais.
Exatamente. Vamos imaginar o seguinte, Ademar.
Até deu um exemplo, durante o intervalo, a escolinha do Lagoa Futsal.
É um projeto social maravilhoso.
Pode ser contemplada com recursos, porque é um projeto que evita de a criança ir para a rua,
exatamente,
tomar alguns desses caminhos.
Exatamente. Você tem hoje no esporte uma das principais aliados no combate à criminalidade. Então nós temos um projeto maravilhoso aqui em Lagoa Vermelha, que é a escolinha de futsal aí do Lagoense, ou tantas outras que a gente conhece, tantos projetos, como o Ricardo Machado tinha lá do Isso. ciclismo, como, não sei se ainda mantém, não acompanha, mas acredito que mantenha, porque é uma pessoa que tem uma abnegação nessa situação, como nós temos aqui o Lar da Menina, como nós temos aqui
a San Lave,
enfim, tantas. Se nós formos parar para pensar só em Lagoa Vermelha, nós teríamos uma infinidade de projetos sociais que ajudam nisso. Eu, por exemplo, acredito muito que nós possamos recuperar e não deixar com que essas nossas crianças entrem para a criminalidade se nós tivermos ações como essa. Então, define-se então que desses 10% que o Estado repassou, a nossa forma de enfrentar a criminalidade será aplicando em cursos técnicos profissionalizantes para que nós possamos levar o mercado de trabalho às pessoas que estão desempregadas hoje e que, de certa forma, o desespero de estar desempregado acaba migrando para a criminalidade. Opa, então se é isso que nós vamos definir, este fundo vai fomentar isso. Se nós tomarmos a decisão de que não, que nós temos que investir no sistema de tratamento das pessoas com dependência química, para que ele possa se recuperar e não ser mais um consumidor desse processo. Nós vamos investir, então, nesse processo de tratamento para dependência química. Nós vamos trabalhar isso de forma aliada. Nós vamos ter que criar, nós vamos fazer acontecer a política associada para que a gente gradativamente vá apartando, então, aquela parte desses recursos para prevenção, para tratamento, para reinserção social daquelas pessoas que estão vivendo de forma excluídas hoje, à margem, das políticas sociais, das políticas de Estado, criando turno inverso nas escolas, criando atividades onde a gente possa preservar as nossas crianças, que a gente possa recuperar os já perdidos. É um processo muito longo, Ademar. Nós vamos ter, ao que tudo indica, pelo menos 20 anos ainda de sofrimento para poder vencer aquilo que nós nos omitimos dos últimos 20 anos. Nós nunca fizemos segurança pública de verdade. A gente fechou os olhos para isso, ao ponto de que hoje uma cidade com 35 mil habitantes está de joelhos para um grupo de 20, 30 pessoas que comandam a criminalidade. Olha que nível nós chegamos. Então nós precisamos tratar isso de forma clara e transparente. Nós precisamos pegar parte desse recurso que o setor empresarial vai destinar para a área da segurança, para armar bem os nossos policiais, para fazer um projeto de monitoramento, para ter uma presença mais ostensiva, de segurança na cidade, mas nós temos que não fechar o olho para aquilo que é a causa do problema. E este projeto visa justamente isso. Por isso talvez o destaque em nível nacional, em nível estadual e em nível nacional, como aconteceu, pelo pela forma como ele foi gestado, pela forma como ele foi aprimorado, esse processo, onde nós envolvemos a iniciativa do Parlamento, através do nosso mandato, nós envolvemos o setor empresarial, através do Instituto Floresta. O Instituto Floresta é um grupo de empresários que cansou de reclamar. Cansou de só apontar defeitos, cansou de dizer e de criar, apontar o dedo para a situação, arregaçou as mangas e disse, bom, vamos fazer nós mesmos. Como é muito comum, né? Aliás, exato, é muito comum, né? O nosso setor empresarial em Lagoa Vermelha é muito participativo.
Muito participativo.
E nós paramos para pensar...
Então, recentemente tivemos a doação pelo Sindicato Rural à Brigada Militar de uma pistola, dessas mais modernas.
Pois é.
Anteriormente já havia destinado uma viatura para a Brigada Militar.
Lembro disso também. Só que nós fazíamos isso de forma de que não houvesse nenhum tipo de incentivo para que isso pudesse acontecer. E prioridades, elas são definidas conforme a dor de barriga que a gente sente. Inclusive, muitas vezes, a prioridade é manter o salário dos nossos trabalhadores lá na empresa em dia. É. E para isso sobra pouco recurso para a gente poder doar ou destinar uma política social. Quando você cria essa lei e você permite que você faça um direcionamento do imposto devido, você acaba atraindo a iniciativa do setor empresarial, você dá para ele incentivo e estímulo para que ele invista nesse processo e você pode inclusive fazer com que ele mesmo comece a desenvolver ações sociais dentro da sua própria empresa, como nós temos hoje o grupo, vamos pegar grupos que são conhecidos por isso, o Grupo Randon. O Grupo Randon tem dentro da sua política de empresarial uma valorização muito forte da família, do trabalhador, os filhos dos trabalhadores participam junto dos eventos da empresa. Então, você acaba criando aquele ambiente que passa a ser um ambiente familiar, né, onde se cria aquele histórico de convivência com a empresa e que nós vamos procurar implantar aqui a partir desse projeto que foi aprovado na Assembleia.
Nossa, vamos... Há mais um bloco de apoio, depois retornaremos com a parte final do programa Lagoa Debate desta segunda-feira, hoje contando com a participação do deputado estadual Ronaldo Santini. Estamos aí, de certa forma, dissecando o projeto que cria a Lei de Incentivo à Segurança Pública no Rio Grande do Sul, aprovado pela Assembleia Legislativa. Praticamente por unanimidade. Projeto este de autoria do deputado Ronaldo Santini. O nosso programa conta com o apoio da Comercial Lagoa, Alto Mais e Agro 470. Já voltamos. Estamos de volta para a última parte do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Hoje, com a participação do deputado estadual, Ronaldo Santini, falando a respeito da aprovação do projeto de sua autoria, que cria a Lei de Incentivo à Segurança Pública no Rio Grande do Sul. O Lagoa Debate, que conta com o apoio da Comercial Lagoa, Alto Mais e Agro 470. Com relação a esse projeto, o que dá para destacar ainda, deputado, além de tudo aquilo que já foi exposto?
Olha, Demar, eu acho que nós temos que levar em consideração esses dois fatores principais do projeto. O primeiro, o repasse do ICMS devido para uma área que hoje ela é uma chaga para o nosso país. O segundo, a participação do setor empresarial com 10% do valor doado para uma área da política social, que vai fazer com que a gente trabalhe a prevenção e o tratamento da questão da segurança. Mas, acima de tudo, acho que o mais importante nesse momento é sair na frente. É... imediatamente reunir o setor produtivo local, imediatamente a gente tomar essa decisão em conjunto e poder trabalhar a possibilidade de sermos um dos primeiros projetos a entrar no Estado e, a partir disso, sermos um dos primeiros municípios a implantar ações voltadas à questão do combate à criminalidade, da segurança pública, demonstrando fazendo um case aqui em Lagoa Vermelha de sucesso sobre esse projeto. Eu tenho procurado o secretário Procurei o secretário aqui de Desenvolvimento Econômico do município, o secretário João Paulo. Conversei com o vereador-presidente da Câmara de Vereadores, o Braulio Guedes, que também presidia a Frente Parlamentar da Segurança Pública, e eles me asseguraram que nos próximos dias estarão chamando uma reunião com o Comitê de Segurança Pública da cidade e com o setor empresarial, para que a gente, quem sabe, possa pegar uma rebarba desse dinheiro ainda esse ano. Nós temos ainda 3 meses.
Existiria essa possibilidade, deputado?
Existe, o projeto vai ser regulamentado, o governador assumiu um compromisso conosco de regulamentar esta matéria de forma rápida, de forma imediata, por isso evitamos fazer emendas do projeto, inclusive, para que pudéssemos oportunizar o governador que não precisasse analisar veto, mandar para consulta dos órgãos jurídicos do Estado, homologado. Sancionado, regulamentado, nós podemos já iniciar o processo de captação. E aí, para isso, nós temos que ter celeridade. Nós vamos disputar, como eu disse, com cidades importantes do Estado, né, que têm a mesma ânsia, né, estão vivendo da mesma situação que nós estamos vivendo. Se nós conseguirmos protocolar isso de forma imediata, lá, e sermos um dos primeiros, eu vou trabalhar enquanto parlamentar para que o nosso projeto seja aprovado e que nós possamos ter, então, destinação de parte desse recurso para a nossa cidade, Lagoa Vermelha, e comecemos a reescrever uma nova história para a nossa cidade.
Esse projeto teve repercussão nacional. A revista Veja, circulação nacional, fez uma matéria com o senhor.
A Veja fez uma matéria conosco, já está, inclusive, publicada no site deles. Várias assembleias do país, através da UNALI, que é a União dos Nossos Legislativos, acabaram me pedindo cópia do projeto, porque este é um projeto, Ademar, que ele é interessante. Ele é um projeto que não poderia ter sido proposto por um parlamentar. Ele tem vício de origem na matéria. Nós não podemos mexer na questão dos tributos e do Estado, direcionar, deixar de direcionar. Então, por isso que o projeto teve algumas alterações no Poder Executivo, e o Poder Executivo reencaminhou este projeto como sendo o autor dele na Assembleia, retirando o vício de origem, e lá na última linha da justificativa está escrito: projeto semelhante tramita na casa de autoria do deputado Ronaldo Santini, para que ficasse gravado que é uma iniciativa parlamentar, mas que para a retirada do vício de origem tivesse que vir do governo. E o que acontece? Muitas vezes os parlamentares querem aprovar ideias, querem aprovar alterações, mas as travas legais não permitem. E aí tem que ter uma sensibilidade do governo, né, do poder executivo do momento, para abraçar aquela ideia, apadrinhar então aquela ideia e fazer com que aquela ideia venha como um projeto do governo do Estado. Este foi, talvez, a maior demonstração que nós demos aqui no Rio Grande do Sul de unidade política em torno de uma causa. Quando nós conseguimos juntar setor empresarial, parlamento gaúcho e governo do Estado em torno de uma causa, nós conseguimos produzir resultados que melhoram a vida das pessoas. E a prova está nisso, nesse projeto que foi recentemente aprovado.
Deputado, 2 mandatos, dá para se dizer tranquilamente que esse foi o projeto mais importante, o projeto de uma maior relevância de sua autoria.
Ademar, eu digo que esse foi um projeto de repercussão que efetivamente vai produzir algum resultado para o momento que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, o projeto mais importante do mandato, a lei mais importante do mandato. Tivemos outras tantas leis que aprovamos lá, que ajudaram a melhorar, a contribuir, mas para este momento que nós estamos vivendo, nós temos certeza que conseguimos entregar à sociedade gaúcha um resultado prático do mandato e que vai começar a ser sentido imediatamente, porque muitas leis elas passam a vigorar, mas os seus efeitos levam anos para serem notados. Este não. Este vai imediatamente começar a produzir resultados.
Deputado Ronaldo Santini, para concluir, no dia 9 próximo passado aconteceu o ato de instalação da Frente Parlamentar de Segurança Pública na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. A Frente Parlamentar de Segurança Pública é presidida pelo senhor. E foi criada com o objetivo de acompanhar de forma permanente a política de segurança pública do Estado. Trabalhar na aprovação de leis relacionadas ao tema. E aí entra esse projeto.
Esse é um deles, né, Demar? Nós aprovamos já 18 medidas, nós aprovamos lá com a lavra da Comissão Especial da Segurança Pública, que eu presidi, que teve a participação de vários outros colegas deputados, e por isso eu tive o privilégio de ser escolhido presidente desta frente parlamentar aqui, que tem um caráter de fazer o acompanhamento da eficácia legislativa daquilo que nós produzimos. O crime, ele se transforma, o crime se molda conforme nós vamos criando entraves, ele vai acabando, ele migra, ele não fica estático, ele não se resolve por decreto, né? Nós temos que sempre, ação e reação. Então, tu cria uma lei maravilhosa hoje, amanhã eles criam um jeito de burlar essa lei e fazer com que a criminalidade continue. A Frente Parlamentar da Segurança Pública, ela tem esse papel. fazer política de segurança pública de Estado e não de governo, porque ela tem que ter sequência, e fazer a análise permanente de se aquilo que nós produzimos, se aquilo que nós legislamos está produzindo efeito prático positivo ou negativo. Às vezes tu cria uma lei pensando que vai fazer um beija-flor e acaba fazendo um corvo. Então nós temos que ter o acompanhamento da frente, inclusive termos a sensibilidade de erramos. Olha, pensamos em fazer uma coisa boa e acabamos fazendo uma coisa que não foi benéfica à sociedade. Revoga-se a lei, altera, melhora. Esse é o trabalho do parlamento, é legislar e acompanhar e fiscalizar as ações. Então, eu fiquei muito feliz que a nossa frente parlamentar, Ademar, ela teve 55 adesões. Somos 55 deputados no Rio Grande do Sul e 55 deputados assinaram a criação da frente. E os 55 me referendaram como seu presidente. É muito importante para a gente ter esse reconhecimento de um trabalho realizado 8 anos lá dentro daquela casa.
Obrigado, deputado.
Muito obrigado, um grande abraço a todos e vamos partir para a luta.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate, levado ao ar nas segundas-feiras, das 20 às 21 horas, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Conta com o apoio da Comercial Lagoa, Alto Mais e Agro 470. No programa desta segunda-feira, contamos com a participação do deputado estadual Ronaldo Santini, falando a respeito da aprovação do projeto de sua autoria que cria a Lei de Incentivo à Segurança Pública no Rio Grande do Sul. O nosso programa vai ficando por aqui. Voltará na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.